DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. O que significa a palavra regime que se tornou por estes dias comum na Guiné-Bissau?
Na Guiné-Bissau, a palavra regime é mais expressa quando um poder político, quando um sistema político não é favorável.
Cabo Verde assinala hoje 49 anos de independência. E como está o país?
Cabral dizia que a independência é o bem-estar do povo cabo-verdiano. Como é que estamos neste momento?
Temos que elevar o nível do debate político, discutindo as questões que dizem respeito às pessoas.
Alemanha, Espanha e Portugal-França jogam hoje no arranque da disputa dos quartos de final do Euro 2024. Na Tanzânia, a comunidade Maasai em risco de perder as suas terras. Saiba como e porquê. Lá mais adiante, neste Jornal da Manhã da DW, para esta sexta-feira, 5 de julho de 2024, com a apresentação de Amos Fernando, edição de Madalena Sampaio. Para já, façam votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Guiné-Bissau é a nossa primeira escala neste jornal. O país parece ter se transformado num regime nos últimos meses, a avaliar pelo discurso político e público. É algo relativamente novo. Políticos, analistas e até jornalistas usam cada vez mais a palavra regime para descrever o poder na Guiné-Bissau. Mas o que isso significa? Jarieto Baldé e Yankuba Danso foram à busca de respostas.
Dizer regime será o mesmo que dizer erosão da democracia ou laivos ditatoriais? É o espelho da insatisfação política crescente na Guiné-Bissau? Ou serve apenas para não estar sempre a dizer que a culpa é do presidente Umaru Sissoko Embalo? Já para não falar nas ordens superiores que aparecem abundar por esta altura no país? Em declarações à DW África, o jornalista e diretor da rádio privada Capital FM, Lassana Kassamá, explica que na Guiné-Bissau o termo regime é usado mais para descrever um sistema político de acordo com a sua forma de atuação.
Mas ao fundo daquilo que é recorrente, concretamente na Guiné-Bissau, a palavra regime é mais expressa numa perspectiva quando um poder político, quando um sistema político não é favorável, aí sim usamos a expressão regime. É só para ver, quando um sistema político é mais aberto, mais cumpridor dos princípios democráticos, essa palavra não é muito usual.
Mas quais são os atos ou as ações que levam alguns cidadãos e políticos a qualificar o poder liderado pelo presidente Umaru Sissoko Embalo de regime ditatorial? Boubacar Touré, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, responde.
Todos os cidadãos na Guiné-Bissau que tendem a contrariar este regime correm riscos.
O ativista Armando Lona também afirmou que
o país está a viver neste momento, né, uma situação, colapso total das instituições da República, um descalabro.
Recentemente, ao comentar os 30 anos de abertura democrática na Guiné-Bissau, o advogado Luís Vaz Martins disse o seguinte sobre a atual liderança política do país.
Definitivamente que é um regime ditatorial. O poder está concentrado numa única pessoa, na pessoa do presidente da República.
O deputado Seko Nabaldé, um dos vice-presidentes do Partido dos Trabalhadores Guineenses, PTG, aliado político de Sissoko Embalo, diz que esses argumentos não correspondem à verdade, afirmando que esses cidadãos que chamam o presidente de ditador estão a ser usados por alguns partidos políticos.
É um grupo de indivíduos que querem titular o nosso chefe de Estado de nomes que realmente não faz sentido. Nós estamos assistindo uma realidade que é triste hoje, porque pessoas que dizem almejam um dia ver a Guiné-Bissau na estabilidade, são essas mesmas pessoas que estão tentando diminuir a imagem do próprio Guiné-Bissau.
Perante as visões diferentes sobre a realidade do país, o jornalista Lassana Kassamá diz que para chamar um sistema político de ditatorial é preciso ver a sua atuação e tirar as conclusões. Neste sentido, questiona o seguinte.
Vendo o quadro político da Guiné-Bissau, a dinâmica política na Guiné-Bissau, será que podemos dizer que estamos perante um regime democrático ou podemos dizer que estamos perante um regime ditatorial?
Nos últimos anos, vários casos de violações dos direitos humanos e normas democráticas foram registados na Guiné-Bissau, como raptos e espancamentos dos cidadãos, ataques aos órgãos de comunicação social e repressão dos manifestantes. Os autores desses casos não foram traduzidos à justiça. justiça. As autoridades classificaram alguns de casos isolados ou cumprimento de ordens superiores. Mas quem é uma ordem superior na Guiné-Bissau? Kassamá considera que esta é simplesmente uma expressão adotada para sustentar atos censuráveis do ponto de vista democrático.
Quando alguém diz ordem superior, e quem vai acusar? Não há ninguém a acusar. Portanto, não há aqui uma responsabilização clara.
Yankuba Danso, DW.
Obrigado, Yankuba Danso. E este é o tema que puxamos para o nosso debate matinal para esta sexta-feira. E nós perguntamos se concorda que o poder político guineense está a se transformar num regime ditatorial e quais são as ações que comprovam isso. O Samane Camaran não concorda e diz que a Guiné-Bissau está nos seus melhores momentos. Proma Líder, este nosso internauta, rebate a posição de Usaman Camará e diz que o Estado, na Guiné-Bissau não há Estado de Direito e isto significa que é uma ditadura autêntica. Para Mustafa Embalo, o poder político guineense não está a se transformar num regime ditatorial, mas sim em um regime disciplinador. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda na Guiné-Bissau, o presidente em exercício do Supremo Tribunal de Justiça, Lima André, indeferiu o pedido de anotação do Congresso que elegeu na última sexta-feira Fernando Dias para o cargo de presidente do Partido da Renovação Social, PRS. No despacho a que a DW teve acesso na noite desta quinta-feira, o Supremo Tribunal reconhece o líder dos contestatários da direção de Fernando Dias, Félix Nangungue, como presidente legítimo do PRS. A polícia guineense emitiu ontem uma ordem que proíbe a condução de motos sem capacete e avisa que aqueles veículos só podem transportar até 2 passageiros. No documento, a polícia informa que passará a ser exigida a carta de condução aos motoqueiros. Em Moçambique, a missão militar da SADC, que apoiou o país no combate ao terrorismo desde 2021 em Cabo Delgado, se despediu nesta quinta-feira na cidade de Pemba. Os últimos 3 anos foram de conquistas.
A SAMIN desempenhou um papel crucial no combate ao terrorismo e restauração da segurança na nossa província de Cabo Delgado, protegendo e defendendo a população e a nossa integridade territorial.
São palavras do secretário de Estado de Cabo Delgado, António Supeia. No entanto, ainda há ataques esporádicos nos distritos onde as tropas de SAMIM estavam estacionadas, reconhece Cristóvão Xume, ministro moçambicano da Defesa.
Há movimentações e ataques esporádicos dos terroristas que criam um sentimento de insegurança e instabilidade no seio da população. A este respeito, as nossas ações conjugadas no teatro de operações têm gerado enormes derrotas aos terroristas.
Era Cristóvão Xume, ministro moçambicano da Defesa, falando na despedida da missão militar da SADC de combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, recebe esta sexta-feira o seu homólogo de Timor-Leste, José Ramos Horta, para aprofundar as relações de amizade e cooperação. Esta é a primeira visita de Ramos Horta a Moçambique desde que tomou posse em 2022. De Moçambique, Ramos Horta segue para Angola para uma visita de 3 dias entre segunda e quarta-feira. A Comissão Africana defende o diálogo entre deputados do Parlamento Angolano e as organizações da sociedade civil sobre a nova lei das ONGs em Angola. O apelo foi feito ontem em Luanda pelo presidente da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, René Lumbo, para quem é preciso encontrar um equilíbrio na nova lei.
DW África, Deutsche Welle.
Hoje é 5 de julho de 2024. Hoje é dia de festa para Cabo Verde. Celebra hoje o país 49 anos de independência. Ariane Miranda, qual é a fotografia de Cabo Verde neste quase meio século de independência?
Hoje, Cabo Verde continua dependente de outros estados e sem capacidade de se autossustentar. É a percepção de alguns cabo-verdianos que consideram que o país ainda carece de investimentos em áreas cruciais para o desenvolvimento. O coronel reformado Júlio Monteiro, que foi o escolhido para hastear a bandeira no dia 5 de julho de 1975, quando tinha 24 anos, disse em entrevista exclusiva à DW que tem a percepção que os ideais de Amílcar Cabral morreram com ele.
Cabral te falava, mas a independência que é isso a bandeira.
Cabral dizia que independência não significa içar a bandeira. A independência é o bem-estar do povo cabo-verdiano. Aí é que se faz a pergunta, como é que estamos neste momento? A avaliação começa na juventude, que está a sair em massa para o estrangeiro, à procura de viver melhor. A juventude está a sair de tal forma que as entidades não dão conta. Fala-se muito no turismo, por exemplo, mas temos estado a criar políticas que beneficiam somente o turista e não o cabo-verdiano. Fala-se tanto na mobilização da água para a agricultura, mas não estamos a ver. Tudo que consumimos praticamente vem do estrangeiro.
Entretanto, fala-se aí tanto de água para a agricultura, nunca estude.
A saúde, educação, agricultura, infraestruturação e emprego jovem são alguns dos setores que têm recebido pouca atenção dos sucessivos governos, relatam cidadãos como professor e ativista ambiental Nelson Santos, que, apesar de considerar que Cabo Verde de hoje é diferente de outrora, elenca vários desafios.
Então, 49 anos de independência ali, isso significa...
Estes 49 anos de independência significam 49 anos de grandes conquistas a nível do desenvolvimento económico e social, mas, acima de tudo, é um momento de reflexão para enfrentarmos os desafios que ainda existem. Falo da tolerância democrática, transportes, interilhas, questões relacionadas à proteção do meio ambiente, justiça, segurança e assuntos relacionados com a agricultura mais sustentável.
Agricultura mais sustentável.
Mediante os questionamentos da população, o presidente da República, José Maria Neves, considera que Cabo Verde tem feito um bom percurso e desafia os principais atores políticos a um maior empenho na consolidação da democracia.
A democracia não é só disputa, a democracia também é entendimento, é consenso. Para podermos encontrar as melhores soluções para o país, temos que elevar o nível do debate político com argumentos, discutindo as questões que dizem respeito às pessoas.
Nos 49 anos da independência de Cabo Verde, a população desafia os dirigentes a pensarem mais no bem comum e num país de todos os cabo-verdianos, como sonhou Amílcar Cabral. De Ariana Miranda para DW.
Mais informações sobre Cabo Verde em www.dw.com/Cabo Verde.
Mais de 300 mil pessoas da comunidade Maasai na Tanzânia poderão ser desalojadas das suas zonas para dar lugar a um projeto governamental de turismo de luxo que tem o filho do ex-presidente norte-americano Donald Trump Jr. como um dos embaixadores. A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu, quer aumentar a área de terra protegida na Tanzânia dos atuais 30% para 50% do território do país. No entanto, este projeto tem consequências devastadoras para a comunidade Maasai. A lei proíbe a construção de casas, escolas ou hospitais nestas zonas, mas isenta a construção de infraestruturas turísticas. Joseph Oleshangai é chefe Maasai e advogado.
12 April 2021.
A 12 de abril de 2021, o governo declarou publicamente a destruição de 9 escolas públicas, 6 centros de saúde, 9 escritórios da aldeia e 4 igrejas. Na altura, o advogado interpôs uma ação judicial contra esta medida. O tribunal decidiu a favor da comunidade. Ordenou a paralisação do plano, mas foi em vão, diz
Ole Xangai.
You have the dispensary, which cannot...
Agora temos aqui centros de saúde que já não têm um único analgésico em estoque para uma criança. Esta é uma forma de obrigar as pessoas a saírem destas áreas. A Tanzânia espera que a expansão das áreas protegidas atraia milhares de milhões de euros de investimentos estrangeiros e mais turistas. A China e os Emirados Árabes Unidos já estão a investir milhares de dólares em áreas antes ocupadas pelos povos Maasai. Em junho de 2023, Donald Trump Jr., filho do antigo presidente dos Estados Unidos, visitou as zonas afetadas. Trump Jr. encontrou-se com o ministro do Turismo da Tanzânia, Mohamed Mshengerwa, que o nomeou como embaixador do turismo da Tanzânia para atrair clientes de caça desportiva dos Estados Unidos. O parlamento tanzaniano está a debater um projeto que prevê a criação de novas áreas protegidas, cuja conclusão está prevista para 2026. De acordo com o projeto, pelo menos mais 100 aldeias Maasai darão espaço aos projetos de turismo de luxo. No total, serão deslocadas 300 mil pessoas, segundo as organizações não-governamentais e os afetados. Roman Herz é membro da organização não-governamental que luta pelos direitos dos Maasai. Se estes planos forem implementados, os Maasai perderão 80 a 90% das suas terras tradicionais. Isto equivaleria à destruição quase total do seu modo de vida tradicional.
DW Notícias.
O Partido Trabalhista do Reino Unido venceu as legislativas britânicas com uma larga maioria absoluta, de acordo com as projeções da imprensa local, derrotando assim o Partido Conservador no poder há 14 anos. Os trabalhistas liderados por Keir Starmer vão eleger 410 deputados e o Partido Conservador, liderado pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, vão eleger 130 assentos parlamentares. No Níger, o exército anunciou ontem a morte de 100 extremistas nas operações de resposta a um ataque terrorista perto de Burkina Faso na semana passada, que matou 20 soldados e um civil. Mais de 500 pessoas vítimas de violência sexual na República Democrática do Congo entre 2023 e julho deste ano, devido ao conflito na região, denunciaram ontem especialistas da ONU.
Como é que se diz paixão pelo futebol em alemão?
Euro 2024.
E como é que se diz emoções fortes?
Euro 2024.
E em alemão, como é que se diz um campeonato inesquecível?
Euro 2024. O Euro 2024 joga-se na Alemanha e a DW África vai acompanhar tudo a par e passo. A paixão pelo futebol e as emoções fortes num campeonato inesquecível. Tudo aqui na DW, na rádio, no Facebook, no YouTube e em dw.com/português.
E para já, a caminho de Berlim, palco da final do dia 14 de julho, arranca ao princípio desta noite a disputa dos quartos de final da 17ª edição do Campeonato Europeu de Futebol Euro 2024. A MHP Arena, em Estugarda, será o palco do primeiro jogo da noite entre a Alemanha e a Espanha. O jogo começa às 18 horas. De resto, também estarão em destaque dois jovens prodígios do futebol europeu: Yamal Musiala, 21 anos, pela Alemanha, e Lamine Yamal, 16 anos, pela Espanha. E no último jogo desta sexta-feira, às 21 horas, mais dois gurus do futebol europeu e mundial vão a campo para tentar defender a honra das suas seleções: Cristiano Ronaldo, pela portuguesa, e Kylian Mbappé, pela França. Portugal-França joga-se em Hamburgo. Já amanhã, sábado, estão agendados mais dois jogos: Inglaterra-Suíça e Países Baixos-Turquia. Não perca toda a atualização dos jogos do Europeu aqui em dw.com/português, nas nossas redes sociais, mas também nas nossas emissões de rádio.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda que a Guiné-Bissau está a se transformar num Estado ditatorial? Esta é a pergunta que está na sua página de Facebook. Recebemos mensagem de Alijan de Bambo, Petit Perils, Ericeu Heroide, Braima de Baldé e todos que participaram. Vai o nosso muito obrigado. E a ponto final é este jornal. A moça de Fernando apresentou e Madalena Sampaio editou.